Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário aprova empréstimos para Espírito Santo e para investimentos em defesa agropecuária.
Senado aprova incentivo fiscal para construtoras no programa Minha Casa Minha Vida.
Governo vai apresentar propostas para alterar gestão do orçamento público.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram um pedido do Ministério da Agricultura para financiamento internacional no valor de 195 milhões de dólares.
O dinheiro deve ser investido no Programa de Defesa Agropecuária do Brasil. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O financiamento de 195 milhões de dólares é destinado ao Programa de Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária, Prodefesa. Segundo a ex-ministra da Agricultura e senadora pelo PDT do Tocantins, Cátia Abril, o país precisa investir mais na defesa agropecuária para garantir competitividade ao agronegócio e segurança alimentar à população.
Isso tira a produtividade das nossas frutas, isso prejudica enormemente ao país. A defesa como um todo, eu citei aqui as frutas, mas nós temos que lembrar da aftosa, dos investimentos na faixa de fronteira, também na compra de drones e de equipamentos que possam vigiar a divisa seca na área de Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
O Senado ainda aprovou o pedido da Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, de empréstimo internacional no valor de 27 milhões e 600 mil dólares.
O dinheiro será usado em obras como a pavimentação e a instalação de pontos de ônibus na cidade capixaba.
Ainda na sessão de hoje, os senadores também aprovaram o nome de Fábio Kankzuk para ocupar a diretoria de política econômica do Banco Central.
Na sabatina, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, quis entender por que o custo de tomada de crédito no Brasil continua subindo, apesar de a taxa Selic estar em baixa e o cadastro positivo já estar funcionando. Fábio Kankzuk disse que a inadimplência continua sendo a principal causa dos altos spreads.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, voltou a cobrar o Congresso Nacional e, especificamente, do Senado, o papel de protagonista na discussão de temas relevantes para o país.
A afirmação foi feita depois que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, leu o documento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, com sugestão de alteração do Código Penal para acabar com o prazo de prescrição quando há interposição de recurso especial e extraordinário.
Álvaro Dias lembrou que um projeto de lei dele, de 2015, com o mesmo teor, está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando o relatório do senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, de Minas Gerais.
Nós perdemos o direito, perdemos a autoridade de combater o Supremo Tribunal Federal quando legisla, ocupando o vácuo que nós oferecemos, se nós não tivermos a iniciativa, se nós não cumprirmos o nosso dever, se nós não legislarmos com celeridade e eficiência, se nós não enfrentarmos as questões cruciais para o futuro do país.
O governo vai apresentar ao Congresso três propostas que alteram a Constituição para modificar a forma de gestão do orçamento público.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que as propostas buscam abrir espaço para investimentos.
Esse novo pacto federativo vai mexer na chamada regra de ouro, que proíbe o endividamento público para pagar despesas correntes e na flexibilização orçamentária. Bezerra acredita que é preciso modernizar os mecanismos orçamentários e de controle fiscal.
A ideia é que você institua o Conselho Fiscal da República com a presença do presidente do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, para que você possa ter os gatilhos ali definidos toda vez que um ente federativo incorrer numa situação fiscal emergencial.
Fernando Bezerra Coelho afirmou que o governo também vai propor a rediscussão dos fundos constitucionais e infraconstitucionais, que hoje existem apenas contabilmente.
Eles têm um estoque neles depositado de mais de 200 bilhões de reais. Na hora que você acaba os fundos, tem mais 20 bilhões na mesa para as despesas de investimento, despesas discricionárias, para atender as áreas prioritárias como educação, saúde, infraestrutura.
O Congresso Nacional promoveu hoje uma sessão solene para comemorar os 31 anos da promulgação da Constituição de 1988.
Deputados e senadores afirmaram que a Carta de 88 é um verdadeiro pacto pela democracia. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O autor do requerimento para homenagem aos 31 anos da Constituição, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a Carta de 88 garante direitos básicos aos cidadãos e ponderou que o desafio agora é a manutenção dessas conquistas.
A Constituição Federal foi um pacto pela democracia, a conquista do SUS, o fortalecimento da educação pública, a reafirmação da soberania, dos direitos e garantias individuais dos cidadãos.
O senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, lembrou que para seu estado a Constituição de 1988 pode ser considerada uma certidão de nascimento.
Todos os nossos discursos, todas as nossas atuações políticas no dia a dia de qualquer parlamentar tocantinense tem a ver com a gratidão de todo o resultado da sociedade brasileira expresso na Constituição de 1988.
Participaram da sessão solene o ex-presidente da República, José Sarney, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz.
Foi adiada para amanhã a votação do relatório sobre a medida provisória que prevê a antecipação de parte do 13º salário de aposentados para agosto. A MP também cria novo programa para análise de indícios de irregularidades. Repórter Raquel Teixeira.
A medida provisória 891 de 2019 divide em duas parcelas o pagamento do 13º salário de segurados e dependentes da Previdência Social. A primeira metade sai no mês de agosto de cada ano e o restante fica para novembro. A MP também prevê novas formas de analisar indícios de irregularidades e a criação de um bônus institucional para perícia médica em benefícios por incapacidade. O deputado Fernando Rodolfo apresentou o relatório pela aprovação do texto e o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, pediu vista.
Eu peço vistas para que a gente possa se debruçar melhor, porque parece que é uma medida provisória simples e que se vende a ideia que é para antecipar 13º, mas ela mexe com prazos, mexe com acesso aos benefícios.
A comissão vai se reunir novamente nesta quarta-feira para a votação do relatório.
O Senado aprovou a retomada de incentivos fiscais para construtoras e incorporadoras de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Pelo projeto, as construtoras e incorporadoras do programa Minha Casa Minha Vida, que ainda atuem em projetos iniciados até dezembro de 2018, terão redução de impostos. Pelo regime de tributação especial, essas empreiteiras pagarão 1% do imposto de renda CSLL, PIS/PASEP e COFINS sobre a receita mensal. Segundo o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a prorrogação do incentivo vai evitar a falência de pequenas construtoras e facilitará a oferta de imóveis populares. Mas ele cobrou do governo a liberação de empréstimos para as famílias aderirem ao programa.
E mantenha essa tributação para garantir a viabilidade dos contratos que os empresários fizeram para a construção e entrega dessas unidades do Minha Casa Minha Vida. A questão do financiamento, já tem milhares de casas prontas esperando o governo liberar o recurso com potenciais usuários, consumidores prontos, selecionados para poder adquirir esses imóveis, mas não tem recurso, infelizmente, não tem disponibilidade de caixa do governo, segundo o governo.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, avisou que não há recursos neste ano para a prorrogação do projeto para 2019-2020 com uma alíquota de 4%.
O plenário também aprovou a baixa automática e gratuita de empresas inativas há mais de 3 anos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.